2:41. Agora a gente vai falar sobre a nova lei que regulamenta assembleias virtuais em condomínios. Vamos saber que lei é essa. E a nossa conversa, para entender esse assunto, é com o presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná, Luiz Fernando Martins Alves, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Tudo bom, Lucina? Boa tarde.
Boa tarde. Bom, que lei é essa? Que mudanças ela traz? Os condomínios já se adaptaram a essa lei?
Olha só, geralmente a gente reclama das leis novas, né? Mas essa foi muito boa. É a Lei 14.309, de 8 de março agora de 2022, e ela trouxe duas novidades bem interessantes. A primeira foi a possibilidade, ela regulamentou a assembleia eletrônica, online, ou como queiram chamar, realizada por dispositivos móveis, sem a necessidade de fazer a reunião tradicional, né, com salão de festa do condomínio, no hotel, enfim. Então, essa prática que veio sendo adotada principalmente com a pandemia, né, onde havia o isolamento e as pessoas não poderiam estar presentes, houve um decreto que possibilitou a realização das assembleias online, mas ele perdeu a vigência. E quando ele perdeu a vigência, no final de 2020, os condomínios ficaram com um problema enorme, porque não podiam realizar as assembleias de forma presencial, em razão do isolamento, e também não havia uma regulamentação para a realização das assembleias online. Assim fomos fazendo, nós administradores, fomos fazendo as online, mas tínhamos problemas para efetuar o registro, cada cartório fazia uma exigência diferente, então sem a regulamentação ficou um pouco difícil, truncado para concretizar esse ato importante para o condomínio. E essa lei veio a regulamentar isso, então trouxe uma possibilidade para os condomínios, aqueles que quiserem podem continuar realizando a assembleia no formato tradicional, presencial, outros podem aderir ao sistema online ou eventualmente fazer até no sistema híbrido, né? Disponibilizando tanto a plataforma online, onde deve se dar o direito dos condôminos se manifestarem, debaterem, ter direito a voz e voto, e também aqueles que preferirem o contato pessoal, estar ali presente, fique à vontade, podem ficar à vontade o síndico ao convocar a assembleia e escolher o melhor formato que se adeque ao condomínio.
Quer dizer, né, que as reuniões de condomínio são eventos muito sérios, que precisam de lei, de regulamentação.
Seríssimos, seríssimos. Tudo isso, essa lei, ela veio a alterar dois dispositivos do Código Civil. Então, todas as diretrizes de como se realizar uma assembleia, os procedimentos a serem realizados, quórum, prazos, são definidos inicialmente pelo Código Civil e também pela convenção do condomínio. Então, a convenção de um condomínio, quando é criado um condomínio, é estabelecida uma convenção. Ele não pode contrariar a lei, mas pode criar normas novas a serem seguidas por aquele condomínio e todas essas devem ser seguidas para a realização de uma assembleia. Eu vim falando, eu falei inicialmente de duas novidades, se você me permite, eu posso contar a segunda. Uhum. A segunda é justamente a possibilidade de estender uma assembleia por mais de uma sessão. Na prática, o que que ocorre? Há alguns assuntos, Luciana, que exigem um quórum qualificado, ou seja, 2/3 ou 3/4 de todos os condôminos para aprovação de uma determinada matéria. Vamos imaginar, por exemplo, a mudança de fachada de um prédio, mudar a cor do prédio. É uma mudança muito significativa e exige um quórum especial, um quórum qualificado. Numa assembleia tradicional do condomínio é muito difícil reunir mais do que a metade ou 2/3 e muito mais difícil ainda reunir 3/4 dos condôminos numa assembleia. Então, a lei trouxe a possibilidade de, uma vez iniciada a assembleia, vamos imaginar uma assembleia para hoje, segunda-feira, 8 da noite, durante essa assembleia, se for observado que não atingiu esse quórum necessário de pessoas participantes para deliberar sobre esse assunto, a assembleia pode decidir por estendê-la por até 60 dias, prazo este no qual outros condôminos que não participaram dessa sessão, da sessão da segunda-feira à noite, podem se manifestar, então, neste prazo, concordando ou discordando com o objeto a ser apreciado na Assembleia. Então, é como se a Assembleia continuasse de forma permanente por 60 dias. Isso é uma inovação, Luciana, muito importante, muito relevante, porque assuntos que se exigem um quórum muito elevado, até então, até o início da vigência dessa lei, era praticamente impossível ser votado, justamente pela dificuldade de reunir condôminos que representassem 75% dos condôminos, por exemplo.
Então, quer dizer que a Assembleia, que começou de forma presencial ou virtual, ela pode se estender por 60 dias?
Perfeitamente, perfeitamente. É esse o intuito da lei para permitir que, por exemplo, vamos imaginar um condomínio lá com 100 unidades, 100 apartamentos. 30 pessoas participaram da Assembleia hoje, 28 concordaram com aquele tema e duas foram contra. Bom, se define pela suspensão da Assembleia, então, até o dia 4 de junho, e nesse período, os outros 70 condôminos devem ser comunicados de, ó, a Assembleia está em aberto, qual o teu interesse? Você quer votar? Você quer se manifestar? Você quer trazer algo novo para esse assunto? Ou simplesmente votar sim ou não na aprovação daquilo que está sendo deliberado? Né? Então, a pessoa pode fazer isso por um livro de presença, de forma online, enfim. Então, podem ser introduzidas novas maneiras de resolver um assunto como esse, que até então era impossível.
Mas o condômino pode votar no decorrer desses 60 dias ou quando a Assembleia for retomada?
No decorrer desses 60 dias. Então, a Assembleia é como se ela ficasse permanente. A lei fala em autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente. Então, ela começou hoje à noite e amanhã é como se ela... Claro, as pessoas não vão estar reunidas ali online ou presencial, mas a votação de alguém amanhã de tarde, aberta, na quarta-feira de manhã, vai estar válida, porque a sessão não se encerrou. Compreende?
Mas quem votou não pode mudar o voto nesse período? Pode?
Pode, justamente porque... veja, imagine como se fosse uma assembleia num dia só. Você fala, não, a princípio eu acho que sim, que eu concordo em mudar a cor do prédio de vermelho para azul. Mas, de repente, vem uma outra pessoa lá com um bom argumento, explica, explana, mostra os benefícios de manter a cor original e tal, e o outro fala, não, eu concordo, eu vou reverter meu voto. Então, essa possibilidade, até que a Assembleia fique determinada, de uma vez por todas encerrada, a pessoa sim tem o poder de... tem a possibilidade de alterar o seu voto. Então, foi uma possibilidade assim, muito, muito boa que essa legislação trouxe para os condomínios em assuntos que exigem maioria qualificada.
Essa legislação, ela é dinâmica, ela tem sempre trazido coisas novas ou ela foi provocada pela pandemia e com essa necessidade das assembleias virtuais trouxe essa nova regulamentação também para a assembleia permanente?
Certamente influenciada pela pandemia. A questão das assembleias virtuais, totalmente influenciada pela pandemia. Como eu disse inicialmente, os condomínios ficaram numa situação muito difícil, os administradores, sim, ficaram numa situação muito difícil de como realizar a assembleia. A gente chegou em alguns momentos de assim, não posso fazer virtual porque o decreto que autorizava provisoriamente perdeu a vigência, e não posso fazer presencial porque, por exemplo, aqui no município de Curitiba estava proibida a aglomeração de pessoas. Uhum. Então, aí acabou se realizando, porque o mandato do síndico ia vencer, porque precisava renovar alguma coisa na conta bancária do banco, na conta bancária do condomínio, e realizou-se virtual, mas aí tinha problema lá para registro, porque o cartório exigia uma série de documentos que o condomínio não tinha. Então, essa mudança da Assembleia Online, totalmente influenciada pela pandemia, pressão dos órgãos representativos, como a ACEP, por exemplo, como sindicatos, pedindo essa regulamentação. E essa outra mudança veio como inovação mesmo. Então, no âmbito condominial, no mercado condominial, que movimenta muita gente, muitos recursos, muitas empresas, não havia uma mudança substancial na lei, que eu me lembre, tão importante, em pouco tempo. E essa aí veio com dois pontos, em tese simples, mas muito úteis para o setor.
Uhum. Agora, falando então, de um modo geral, sobre a vida em condomínio, né? São muitos os problemas que os condomínios enfrentam, ainda hoje, né, apesar de muitas inovações? E como resolver esses problemas? E quais são os principais e como resolver?
Eu vejo que a gestão profissional de um condomínio, por uma boa administradora, por um síndico qualificado, morador ou não do edifício, ou do centro comercial, ou do condomínio de casas, faz muita diferença nessas horas, porque onde há pessoas reunidas, há possibilidade de conflito. Quanto mais pessoas, mais conflitos podem surgir. Eu acho que isso é natural do ser humano, seja no condomínio, e na empresa, na escola, na faculdade, na família. E no condomínio, sim, tem muitos, porque saber até onde vai o teu direito de proprietário e o direito comum de todos, aqueles que dividem salões de festas, a portaria, os corredores, as áreas comuns, né, playground, canchas, isso normalmente é um ambiente propício para a geração de conflitos. E como você lida com esses conflitos, que é o grande lance aí da gestão de condomínios, né? Como administradora, como síndico, podem fazer para diminuir as possibilidades de conflitos. Eu creio piamente que a melhor maneira de você minimizar a possibilidade de conflitos é divulgar muito, usar de todos os recursos disponíveis para divulgar aquilo que pode e não pode ser feito dentro do condomínio, insistir para que pais orientem seus filhos, crianças, adolescentes principalmente, daquilo que pode e não pode ser feito do condomínio, qual área ele pode acessar, até que horas pode fazer barulho. Então, a disseminação da informação do que pode e não pode ser realizado dentro do condomínio já é um fator assim, que ajuda muito para minimizar conflitos. Mas, como eu disse, eles sempre surgem, né? Então, é o vizinho de baixo com o vizinho de cima, problemas de barulho, som alto, o sapato de salto que faz barulho e incomoda o morador de baixo, moradores dos apartamentos térreos que, de repente, abusam do seu direito de proprietário aí com o que vem na TV ou o que faz dentro de casa ou como andam dentro de casa e que obrigam ali os demais moradores a olharem o que está acontecendo dentro dessa casa, não porque querem, mas porque um apartamento no ambiente térreo fica um pouco mais exposto aos demais condôminos. Então, esses aí são fatores que têm a possibilidade de gerar conflitos dentro de um condomínio.
Bom, muitos condôminos hoje em dia se comunicam por grupos de WhatsApp. Isso também dá confusão?
Muita, muita confusão, Luciana. Se o síndico tem algo inteligente a fazer, e que eu oriento, grupo de WhatsApp deve ser informal. Um síndico, administradora, deve ter num condomínio uma lista de distribuição, onde ele manda comunicados, mas não permite ali, não é o WhatsApp, não é um ambiente, vamos chamar assim, propício para o debate de questões condominiais. E geralmente ali vai virar um campo de reclamações, sem fundamento e sem horário específico, né? Então, imagine lá a pessoa, uma hora da manhã lá, está reclamando que alguma coisa da portaria, que o fogão do salão de festa está com defeito, e aí vira uma coisa sem ordem, né? Então, a gente aconselha ao síndico a manter uma lista de distribuição, onde ele coloca ali comunicados oficiais do condomínio, que ele divulgue muito a utilização de aplicativos dentro do condomínio. Então, as boas administradoras de condomínios todas possuem aplicativos onde pode ser realizado ali assembleia, são divulgados avisos, editais de convocação, podem ser colocados fotos, podem ser colocados grupos de debates, aí sim, de uma forma bem produtiva. Por exemplo, pessoal, estamos pensando em reajustar a taxa do salão de festa que não está mais adequada, o valor está R$ 40 e está fora da realidade. O que vocês acham de a gente mudar para 80 ou 100? E beleza, aí a pessoa vota no sim ou não. Imagina essa discussão num grupo de WhatsApp aberto em que qualquer pessoa, adolescente, pessoas que nem são condôminos efetivos, né? Porque a gente tem que lembrar que cada unidade condominial, cada casa, cada apartamento, cada sala comercial, ela representa normalmente um voto ali dentro daquele ambiente condominial. E de repente no grupo de WhatsApp tem 5 pessoas da mesma família dentro do grupo de WhatsApp. Então vira outras pessoas que nem participam, outros condôminos que nem participam do grupo, então vira uma bagunça, literalmente. Uhum. Então, o grupo de WhatsApp ali, eu acho que dentro do condomínio é bem útil, mas como eu disse, para informal, para amigos, para a pessoa que de repente lá faz uma venda de alguma coisa, de um artesanato, de uma produção caseira ali, isso é muito legal para divulgar serviços, mas não como um canal oficial de comunicação do condomínio e da administradora do condomínio.
E nesse aplicativo da administradora do condomínio, é possível também, numa situação de emergência, durante a madrugada, pedir socorro?
Pode ser, eu acho que depende da situação. Temos que avaliar ali que ele não vai estar sendo monitorado 24 horas por dia. Atrás de um aparelho eletrônico sempre tem um ser humano. Então, de repente, sei lá, uma pessoa está passando uma necessidade, ou o portão travou em cima de um carro, por exemplo, eu acho que o caminho mais adequado no aplicativo seria apenas para registro, mas para uma situação emergencial como essa, ou um morador observou um risco de um assalto, por exemplo, dentro do condomínio, então eu acredito que aí há outros meios para essa divulgação, que ele, em razão da emergência da situação, né? Então, em razão da emergência da situação. Mas o aplicativo, sim, ele é muito útil para o registro de ocorrências, né? Em muitos condomínios ainda existe o livro negro, o caderno de ocorrências, e que é geralmente fica na portaria. Aí vai lá a Luciana, por exemplo, moradora do apartamento 72, e reclama do síndico por tal coisa. Daí depois eu vou lá e vou reclamar de outra coisa, ou vou requisitar algo, reclamar de um funcionário que não foi cortês comigo na portaria, por exemplo. Aí eu começo a folhear lá e ver as reclamações de todo mundo e da conversa, da conflito. No aplicativo, quando o condomínio faz uma reclamação no livro de ocorrência, aquela reclamação chega para quem tem o poder de resolver, ou seja, síndico e administradora do condomínio. Então, ele fica de uma forma mais organizada, diretamente para quem resolve. Então, é uma ferramenta muito útil atualmente para a gestão de condomínios.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Luciana, você me permite 30 segundos para dar um recado?
Claro.
A ACEP é uma associação que representa mais de 1.000 condomínios no estado do Paraná e nós temos representações, empresas associadas em várias cidades. E em Maringá nós não temos. Né? Maringá é uma cidade que eu conheço, morei na minha adolescência em Maringá, adoro essa cidade. E nós não temos ainda administradoras de Maringá e região associadas à ACEP. Então, nossos ouvintes aí que são da área condominial, empresas de administração de condomínios, por favor, entrem em contato conosco. Nossas portas estão abertas para novos associados, principalmente aí para a região de Maringá.
Tá certo. Muito obrigada. Uma ótima tarde.
Grande abraço.
Nós conversamos com o presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná, Luiz Fernando Martins Alves, que nos explicou sobre a nova lei que regulamenta as assembleias virtuais em condomínios e também autoriza, né, permite a realização de assembleias que durem até 60 dias. Né? São assembleias permanentes para que se chegue a um quórum necessário para tomar alguma decisão.